Alô, alô, alô! Está começando mais uma edição do Desgraceira Awards. A maior premiação do terror de todos os tempos, de todos os universos interplanetários.
Isso mesmo. Assim dizia Cthulhu. É isso
mesmo. A premiação do Eu Ouço Gente Morta, já na sua terceira edição, Desgraceira Awards 2023.
Cara, a gente tá durando, hein, bicho?
Tamo durando, vivão e vivendo, tamo aqui nós.
Isso aí, pô. É, e aí a gente tem algumas ressalvas aí pra falar aí, mas vamos começar com as premiações, com categorias maravilhosas, categorias não, novas.
Já vamos dizer que é diferente dos outros anos, porque a gente fez uma salada, um salseiro, uma mixórdia, afinal de contas somos um podcast de terror sobre todas as mídias, terror em todas as mídias, a gente se vende assim desde o início, né? Então a gente misturou. Então espero que vocês curtam o formato, curtam as premiações, as categorias, os indicados. Embarquem com a gente nessa celebração do terror em todas as mídias em 2023. Assim como fizemos em 2021, assim como fizemos em 2022. Seguimos e voltaremos semanalmente em 2024, janeiro. Em janeiro. Ali da metade para o final de janeiro.
De 2024. Tirar pequenas férias, pequeno repouso.
Retiro espiritual.
É isso aí.
Tal qual Midsommar.
Não. Mas tá bom. É o seguinte, ô Maxson, logo na nossa primeira aqui categoria, que é uma categoria maravilhosa, essa categoria aqui, ó. Choque extremo pesado, né? Essa categoria aqui, bicho...
Muitas exclamações.
Exclamações a mil.
A granel.
E é o seguinte, a gente vai falar os concorrentes aqui, e quando a gente falar o vencedor, vai ter uma pequena explicação aí, né, Maxson?
Será? Se fizer questão, a gente pode falar um pouquinho. Assim, além disso tudo que a gente já comentou, também tem uns poréns aqui na nossa premiação desse ano. Coisas que a gente não costuma fazer, coisas que a gente não fez ano passado, vamos deixar em aberto.
A gente é contraventor, pô. É isso mesmo. Foca no polícia, tá ligado?
Exato.
É isso aí.
Somos desses.
Então aqui na categoria choque...
Como diria o Cebolinha, não somos obrigados.
Não somos obrigados. Mônica, a lombada. Então é o seguinte, na categoria choque extremo e pesado, você quer fazer as honras aí de falar os concorrentes, Maxson?
Quero sim, deixa eu começar aqui com Quando a Sete a la Maldá.
Eita,
Amnesia the Bunker. Quando os Adams saíram de férias.
Programa passado.
Ruecera. Sina. Uhum. 30 Moedas. Jogos Mortais X/10. E A Morte do Demônio, A Ascensão.
Então a gente tem aí, a gente tem filme, a gente tem série, a gente tem livro, a gente tem jogo. Porra, meu!
Gosto.
É difícil, porque são todos maravilhosos, assim, são todos realmente chocantes.
Tem muita, muito concorrente numa categoria só, vocês vão perceber que isso é uma constante, afinal, a gente teve bastante coisa, um volume muito grande de terror.
2023 foi né? Fértil.
Tá tudo pelado, exato. E quem é que levou? Quem é que levou, Romulo?
Quem levou foi... O Rufio Sambores... Quando a Sete a la Maldá, When Evil Lurks, em inglês, e não tem o nome em português, porque exatamente não foi lançado aqui no Brasil.
Será que vai ser Quando a Maldade se aproxima?
Meu irmão, tem que ser
Quando a Maldade rasteja.
Nossa, Crawling, né? Meu Deus, cara, que filme maravilhoso.
Isso aqui é aquele filme de um dos grandes diretores de terror da atualidade, o Damien Hrugna, da
diretor
Argentina.
De Aterrados, né?
Aterrados ou Aterrorizados. Ele também dirigiu um dos segmentos de um filme de terror que eu tô doido pra assistir, que é o Satanic Panic.
Satanic Panic,
grandes nomes do terror latino-americano nesse Satanic Panic, inclusive o próprio, que escreveu e dirigiu Quando a Sete a la Maldá. Temos falado bastante desse filme aqui nos
Mas não tem como não falar, né, Maxson? Não tem como, bicho. Na verdade, essa quando a gente estava fazendo as categorias, a gente estava pensando numa categoria assim, ó, cena chocante, cena arrepiante, mas aí não daria para englobar livro, né? Não daria
para englobar. Deixa mais em aberto.
Mas tem uma cena aí, meu irmão, que é a cena do pôster. Meu amigo. Exato. Vou falar mais outras. Nada.
Pra mim, o que mais fica depois de ter assistido depois de um tempo é o quanto ele subverte algo que tá batido demais, que é a possessão demoníaca.
Possessão demoníaca, exatamente.
Mas qual que é a próxima? Qual que é a próxima? Pô, aí?
Próxima vamos, aqui, vamos, ó. Vamos então uma salva de palmas aí, pro Coracete Alamardala. E a próxima aqui é aquela categoria que todo mundo fica... É que todo mundo ama, né? Que é quando a gente não espera o que está acontecendo. Nos pegou descalças curtas.
Então, todo mundo gosta disso, né? Tem gente que classifica um filme como bom ou ruim exatamente por isso. Né?
Exato. Eu sou mais ou menos assim, viu, Marcos? Sabe,
eu não sou, não.
Porque eu gosto de ser surpreendido. Eu gosto de ser feito de trouxa, né? Não, não que nem no prêmio que vai ser da decepção, mas... É... Eu gosto de ser feito de trouxa no bom sentido. E esse é o absurdamente surpreendente. E aqui temos...
Eu vou falar uma, você fala outra.
Vamos fazer a escalada. Que nem a gente aprendeu na aula de jornalismo. Esse
escalada.
Aí.
Ninguém vai te salvar.
Aliens. Dark Descent.
Medusa.
Dredd.
I did not buy this ticket.
Raquel 1-1.
Um por um. Em aberto. Como
na verdade é 1-1, porque é capítulo 1, versículo 1, né? Então é 1-1, né? Tipo quando fala assim, Salmos 91:3, sabe?
Você tem toda a razão. Exato. E vem ele de novo, quando a Sete a La Maldade.
Olha que maravilha. Mais uma produção nacional bem feito. O jogo do Reginal.
E pra fechar, Dead Island 2.
Porra.
Uma mistureba bem louca.
Pô, tem coisa do começo do ano, né? Do meio e do finzinho, né?
A gente fez um repeteco, a gente deu uma bela de uma relembrada. Porque, cara, muita coisa marcante. Eu diria que de todas elas, seja cinema, seja quadrinho, filme, eu acho que foi o videogame o grande destaque pra mim em 2023 enquanto terror. Filme a gente teve uma coisa ou outra, eu acho que teve mais decepção.
Infelizmente.
Mas teve muita coisa muito marcante, mas pra videogame de terror esse ano, rapaz. Mas esses foram os que, de fato, assim, a gente não esperava muito, ou não esperava nada. Ou então ele subverteu aquilo que a gente esperava, ele dá aquela reviravolta Shyamalaniana. E o próprio Shyamalan não está aqui, por mais que a gente tenha gostado do filme dele, mas não é o Shyamalan, né? Mas quem é que leva? Quem é que levou?
Quem que leva aí, ó? Fox Mulder e Dana Scully gostaram disso, hein? Estão aqui, quem leva? Então ninguém vai te salvar, bicho. Ninguém.
Ninguém vai te salvar e ninguém me salvou desse filme, nem a mim, nem ao Rômulo, porque isso aqui... Cara, como eu queria ter visto esse filme no cinema.
Puta, e que linguagem, né? É. Que linguagem sem linguagem. Aliás, ou com outros tipos de linguagem, né?
Mas o que realmente me pegou nesse filme, como a gente tanto destacou aqui, tantas e tantas e tantas vezes, foi a atuação da Caitlin Dever.
Maravilhosa.
Essa jovem atriz que carrega o filme nas costas.
Tenho que assistir a série dela com a Toni Collette, hein?
Tem que. Mas é isso. Parabéns. Uma salva de palmas para Ninguém Vai Te Salvar. Filme de ET, de terror, é coisa rara também, né? Então, é sucesso aí. Total. E aí seguimos aqui com o terror retrô, porque a gente mantém essa categoria já há tempos, né? Essa coisa do resgate.
Max, mas fala como é que tá escrito isso.
Terror
fala
como retrô.
Tá terror retrô. É tipo quase um anagrama. Tá
é
ligado?
Bagaceira. A gente abraça a bagaceira mesmo. E grandes nomes aqui, hein, Romulo? Começando com um...
O World of Horror, né?
World of Horror, exatamente. O terror de um beat. Bem Sim. feito de novo. Afinal de contas, se encaixa aí nessa premissa.
Com certeza. O Telefórum.
Cara, que maravilha de terror PTBR esse ano. Muitas maravilhas de todos os lugares. Seguindo com The Carnation.
Certo. The Tartarus Key.
E pra fechar, mais uma produção nacional do camarada, do coração do peito, Vikintor. Teocida mais Estigma. São jogos que saíram faz um tempo, mas a gente pega essa pacoteira que saiu esse ano.
Beijo no coração aí, Vikintor.
Gente boníssima. E quem é que leva? Terror retrô, quem levou esse ano?
Ó, eu tava torcendo pra outro, mas quem levou foi um. Eu tava torcendo pro Reginaldo. Porém, quem foi o vencedor foi... World of Horror!
O terror um beat, o terror Lovecraftiano, Junji-itiano.
Junji-itiano, cara. Você pega
Jorgitano,
o gráfico preto e branco.
Feito no... Provavelmente foi feito no Paintbrush, mas parece que... com aquele
se não foi feito, foi bem disfarçado para parecer que foi, né?
É um negócio assim.
É aquele nem aqueles caras que deixam o cabelo cuidadosamente descabelado, né? É isso aí.
É, pode crer.
E, pô, e depois do terror retrô aqui, ó, Maxon, a gente tem o Promessa, parênteses. De desgraceira, fecha parênteses. É dívida. Então a promessa de desgraceira que nós tivemos foram muitas promessas, hein? Teve foram. Promessa boa,
mas quem
promessa
é que de fato que cumpriu. Ali, ó, quem, plau.
Exato. Quem que chegou e falou assim, ó, eu mostro, como é que é? Eu mato a cobra e mostro o pau. E foi, aqui estão os concorrentes. Promessa de desgraceira é dívida. Primeiro aí é o Batem a Porta.
Resident Evil 4.
Alan Wake 2.
A Morte do Demônio e a Ascensão.
Dead Space.
The Texas Chainsaw Massacre.
Cena, novamente, aí o Cena aí, hein, meu?
E Piscina Infinita.
É, o Infinite Pool. Aí tem, a gente tem Cronenberguinho, a gente tem...
Temos Márcio Benjamin. E eu digo isso, ele tá aqui especificamente porque eu já tinha lido, comprei os livros dele lá pelo Instagram dele. Então isso. A minha expectativa, quando ele foi pro lado da caveirinha, assinou com a caveirinha pra entregar uma obra pela Darkseid.
Que obra, hein, Maxon? Terror folclórico da mim, maior qualidade.
E o Rômulo foi o primeiro contato com o Márcio Benjamin, certo?
Sim. Maravilhoso. Fiquei impressionado com a narrativa, com a linguagem que ele usa.
Ele consegue incorporar todo o regionalismo
o
ali
sertão
do
nordestino. Nossa, é muito maravilhoso.
É muito aterrorizante e não deixa de ser um formato antológico também, né? Tem um fio da meada, tem um fio da narrativa que conecta e conduz a coisa, mas são histórias, assim, né? São contos e causos. É uma coisa absurda, cara, isso aqui. Mas, quem é que levou, Romulo? Quem?
Raimundo Donato.
Raimundo Donato, porém, Alan Wake 2.
Aê!
Porque assim, pô. Né? Vamos combinar, né?
O negócio é o seguinte.
Tá no auge, assim. Chegou
True Detective
ponto.
Feelings, tá ligado? Bagulho, doideira. Mesmo com bug.
Foi, já foi arrumou. Corrigido. Ah, tá arrumado, tá recalchutado. O Durepox tá posto ali, ó.
É isso, né, meu?
Mas é isso. Alan Wake 2 levou Promessa Desgraceira e Dívida. Seguimos então com uma categoria que eu tenho um apreço muito grande, que é a Santa Profanidade.
Ó, Max, eu acho que se não for eu digo por nós, né? O nosso gênero, subgênero do terror. Favorito é um dos, né? Que é
muita
o próprio...
coincidência. É muita coincidência, cara. Você também curtir. Como eu queria que a caceta do Exorcista estivesse aqui, porém, não poderia estar mais longe, tá lá numa outra categoria fétida.
Isto.
Mas é quem é que tá aqui no Santa Profanidade?
Santa Profanidade temos Raquel 1-1.
O Convento.
30 Moedas.
Imã Morte.
O Exorcista. Não, o filme. O livro Segredos e Devoção, da Darkseid.
Conacete à la Maldá.
Medusa.
E Possessão. Também exatamente. É o livro que conta a história real. Que deu origem ao filme O Exorcismo, de Emily Rose. E quem é que levou? Santa Profanidade, será que a gente vai ter essa categoria no que vem, Romulo? Será que a gente vai ter tanta obra de Possessão?
Não sei, eu acho que esse ano foi fértil, né? Infelizmente, algumas coisas não consegui... gostar,
não
porém...
deu, nem com muito esforço. Você sabe que o meu jogo de terror favorito do ano passado certamente levaria essa categoria aqui, mesmo que a gente tivesse que brigar de foice, cara. Que é o Faith The Unholy Trinity, aquele jogo que a gente joga com o padre, só com a cruzinha dele lá exorcizando a menina meu que irmão. Mora na fazenda. Naquele Commodore 64. Mas não, foi ano passado. 2023, quem leva o troféu, a coroa?
Também... Contra a minha vontade, não tanto.
Não, a gente tem altos debates, muitas discussões calorosas, assim, né?
Venceu, quem venceu foi Irmã Morte.
Irmã Morte, pô.
Cinema espanhol, maravilhoso.
Né, pra mim, Irmã Morte, quando a gente pensa ali no pós-hack...
O que viria, né? O que teríamos que poderia nos surpreender?
Não, eu digo, e hack entraria aqui, hein? Santa Profanidade, né?
Porra, é verdade, né?
Mas é que eu digo mais por conta do Paco Plaza. O Paco Plaza foi pra um lado, o Jaume Balagueró foi pra outro lado.
O Plaza ficou com...
E eles fazem filmes de terror absurdos e tal, e o Irmã Morte é um grande expoente. Eu acho que evoluiu muito o conceito que ele apresentou no Verônica.
Esse parceiro, aqui, é isso que eu ia falar, parceirão do Verônica, né?
É uma prequela, umas coisas se conectam perfeitamente ali no final. Uhum. Mas esse filme aqui, quanto mais o tempo passava, mais ele me assombrava.
Mas o meu nos assombrava. O meu coraçãozinho ficou ali no Raquel, viu? No Raquel 1.
É bom demais, né?
É bom demais, filme de cinema nacional. A gente tem que sempre...
Cara, a gente teve, assim, tanto filme de terror nacional escrito, produzido, dirigido e protagonizado por mulheres esse ano, que é absolutamente, absolutamente foda.
Cara, Raquel... a visão de Raquel 1 ali sobre a religião, principalmente as religiões pentecostais ali, e como a religião trata a mulher, né, cara? É...
Ó.
Muito bom. Muito bom.
Raquel 1, escrito e dirigido por Mariana Barros. Raquel 1, escrito e dirigido por Mariana Bastos. E o Medusa, que talvez eu ainda goste mais, talvez tenha me surpreendido mais, de escrito e dirigido por Anitta Rocha da Silveira. Anitta Rocha da Silveira, ela já fez um outro filme de terror adolescente que me impactou bastante, mas não chegou nem perto do quanto me impactou esse, por conta da temática religiosa, que foi o Mate-me, por favor, de 2015. E eu espero que essas duas grandes cineastas se mantenham fazendo filme de terror. De coração. Esse...
Perdão. Diga, pode falar. cara, a gente tem que glorificar aí o cinema nacional, e principalmente o cinema autoral aí, feminino aí, pô. Tô vindo com tudo, né? A gente sabe que Hollywood... sempre foi extremamente patriarcal aí, com um monte de escândalo e coisas, e as mulheres agora estão tendo mais espaço, né? Espaço merecido, tanto lá quanto aqui.
Sim, exatamente. Qual que é a próxima categoria então, Romulo?
Pô, temos a Noite de Sono Perdido, hein? E entre parênteses, que delícia.
É aquilo, delícia, né? Cara. São aqueles filmes que quando você se deita à noite, ele volta, né? Por algum motivo ou por outro. É claro que, assim, né? Vamos combinar que tudo isso aqui é muito particular. Essa aqui é a categoria, né? Essa aqui é a premiação do Os Gente Morta. É muito particular minha, do Rômulo. Cada um tem os seus próprios preferidos, os seus gostos, desgostos e tal. E a gente aqui só compartilha como uma forma de trazer o debate sobre as obras, né? Num ano que teve tanta coisa. Assim, na verdade...
E quais são os critérios para o vencedor? Nunca saberão. Vocês nunca saberão.
Não. Na verdade, a resposta é mais óbvia do que parece. Mas nada é, ao mesmo tempo que nada é óbvio. Mas de qualquer forma, lá. Noite de Sono Perdido, que delícia. Começando com Ninguém Vai Te Salvar.
Amnesia, The Bunker.
Fale Comigo.
Alan Wake 2.
Lá Venho de Novo, né? Quando a Sete Ela Maldá.
Isso aí, meu amigo. Isso aí tá em todas. E Boogeyman, Seu Medo é Real.
Esse aqui, pra mim, entraria na categoria de adaptação e ganharia, hein? Mas não temos isso. A gente tentou fugir completamente do convencional nas categorias. Então, por isso mesmo que a gente trouxe algo aqui.
E quem é o vencedor, Maxon?
Quem é o vencedor?
Quem
Fale é o vencedor? Comigo.
Fale Comigo. Então, eu lembro que você, quando saiu do cinema, quando a gente gravou sobre Fale Comigo, você falou que fazia tempo que você não perdia uma noite de sono por causa de uma obra, né, de um filme. E foi aí, né, que...
Esse filme, ganhou, né? Eu saí do cinema, inclusive eu assisti nas minhas férias, eu assisti numa quinta-feira, na estreia, sozinho no cinema. Eu fui, assim, sessão depois do almoço, não tinha absolutamente ninguém. Foi uma experiência transcendental. E eu não saí do cinema assim tão impactado, pra ser muito honesto. Eu tava com altas expectativas. Mas o negócio foi voltando, sabe? Especialmente, muito, muito, muito especialmente por conta da atuação da protagonista desse filme.
Ela é muito boa.
Então, é aquele ponto, né? Ela é tão boa que ela meio que não sobra muita coisa. Estamos falando aqui da Sophie Wilde. É difícil pra molecada ali do entorno, né, do núcleo jovem do filme, que é um filme de terror adolescente, que também é um filme de possessão.
Sim,
não deixa de ser. Não leva, eu acho que não consegue chegar no nível... da Mia ali, né, da Sophie Wilde, que é um negócio absurdo. Então, eu acho que é merecido. De novo, isso é muito particular. O Rômulo, ele ficou muito mais assim instigado, assim, foi um negócio que mexeu mais com ele de pronto, né, Rômulo?
Sim, sim. Na verdade, dessa categoria aí, pra mim, o que chegou mais foi o... Agora tá todo mundo fazendo piada, né, mas com o meu espanhol, né?
Piada não, jamais, é muito sério. Seu espanhol é maravilhoso, cara.
Quando aceite ela, sim. Então, pô, Eu tô feliz, né, que o pessoal tá reconhecendo eu como bilíngue aí.
Como troglodita, né?
Troglodita, né?
E qual que é a próxima? Qual que é a próxima?
A próxima aqui é o Decepção. Aí essa dói, hein?
Já tá aquele cheirinho, né?
Essa dói, bicho, porque essa aí é uma coisa que eu não queria que tivesse. Mas tem, né? Então, já que tem, tem que apresentar aqui. Então, ó, decepção total e absoluta. Quais são os...
O Exorcista ou o Devoto?
The Walking Dead, Destinies.
Bom Garoto.
Ursinho Pooh, Sangue e Mel.
Sobrenatural, A Porta Vermelha.
E Silent Hill, Ascension.
Pô, ó, aqui, muitos mereciam o prêmio aqui, não é por nada não. Não é por nada não, mas,
todos?
Mas um excedeu, né?
Todos mereciam.
Não, mas assim, é claro que uns mais que outros, mas eu acho que a maioria é muito. A maioria é realmente uma grande decepção. Grande decepção. Eu não pensei, cara, que o Exorcista fosse me decepcionar tanto quanto o Sobrenatural, por exemplo. Mas de qualquer forma, quem é que leva, Romulo? Quem é que foi a decepção?
Tem nem como falar, né, meu?
De 2000.
Foi uma afronta ao aniversário de 50 anos dessa obra.
A falácia.
Os caras esperaram fazer 50 anos, bicho, pra sair essa bomba aí, meu. Que porra, velho. Cara, já não basta. O maluco ter acabado com Halloween. Antes, Halloween Kills, né?
Eu acho uma catástrofe, cara. E eu acho que esse aqui conseguiu ser pior ainda. E aqui vamos para os finalmente dos nossos Desgraceira Awards 2023. Ali na antecipação para 2024. Porque teremos muita coisa de terror. A gente sempre é surpreendido com coisas que acabam se destacando meio que da noite para o dia. Anúncios e depois, né, que já chegam e tal, mas a gente separou os que de fato mais a gente antecipa. E qual que é, Rômulo? Quais são, na real? Quais são as desgraceiras mais esperadas de 2024 pra gente escolher só uma?
Tem coisa boa, hein? Então, temos Crystal Lake,
Nosferatu,
Alone in the Dark,
Silent Hill 2,
Slitherhead
e Maxine.
É. Ty West.
E a desgraceira mais esperada de 2024 é...
Nosferatu!
O remake.
E aí, os Skarsgård aí, com... Porra,
do Robert Eggers.
Robert Eggers na direção.
Grande elenco. Ó, temos aí o Nicholas Holt, temos aí o Willem Dafoe, temos aí o Bill Skarsgård, Lily Rose Depp, temos aí o que já é grande parceiro do Robert Eggers, que é o Ralph Ineson, temos a Emma Corrin. Grande elenco. Tem tudo pra ser um baita filme. E ainda assim, mesmo sendo tudo isso, eu ainda acho que não vai nem chegar perto do filme do Werner Herzog. Isso porque, assim, né? O Werner Herzog, ele fez ali o melhor remake de todos os tempos, mas não dá nem pra botar... É que o Nosferatu
de 22... É a Sombra do Vampiro, né?
Nosferatu de 22... É que Sombra do Vampiro é outra coisa, né, Romulo? Vamos combinar que aquilo ali eu nem sei como categorizar, cara. Porque, tipo, é como se fosse o making-off, os bastidores da produção, pouco, né? E esse filme é muito pouco comentado. Muito pouco comentado.
Não aqui, né? Que aqui a gente sempre fala.
Aqui posta... sim, aqui tem um lugar. Aqui sempre tem um lugar. Claro. Sempre. E o Nosferatu a gente espera voltar aqui em 2024 pra enaltecer ao extremo. A gente vai fazer a nossa sessão de terror do Nosferatu, assim como a gente fez do Homem do Norte, né? A gente vai fazer o nosso encontrinho ali.
Você e Fabão?
Com certeza.
E as nossas digníssimas?
Com certeza, seria maravilhoso. Eu antecipo muito esse momento. E agora a saideira com os nossos favoritos do ano. Você quer começar, Rômulo? Com a maior desgraceira de 2023 pro Rômulo.
Olha, a maior desgraceira, assim, eu...
Tá bem na cara, vai. Na verdade, assim, a gente nem faz muito mistério, a gente nem consegue criar antecipação, porque já sabe. Quem acompanha a gente aqui sabe
muito,
qual é o meu e
tem
sabe
coisa,
qual é o seu.
Tem coisa muito boa aqui, bicho. Então, assim, ó, eu vou começar... Vou falar as que não são e já vou falar o vencedor, entendeu? Então, ó, pra mim, 2023 foi um ano muito, como eu já disse, fértil no terror, em todas as mídias. Então, eu vou falar um pouquinho de cada, assim. Então, eu me surpreendi positivamente com Raquel 1-1. Eu achei maravilhoso o lance, eu já falei da direção feminina, do feminino como um todo no jogo, né? Ruecera, continuando nessa
como um
serenda.
Todo no filme, né?
Nessa serenda. Uh-huh, nessa serenda. Nessa serenda que chama? nessa senda. Serenda.
Serenda é uma.
Não, serenda palavra, é senda com merenda, né, meu? Não. Nessa senda não, não, aí. Não,
com... Guimarães Rosa agora aqui.
Tô inventando verbetes.
Aqui. Neologista?
É tipo o Huawei de Petrópolis, que Deus o tenha, o hip Huawei. E o seguinte, cara. O Raquel 1-1. E aí nessa mesma senda aí do feminino temos o Roiceira, né? Que fala sobre maternidade, sobre medos ancestrais e culturas ancestrais.
Brujeria.
Aí, sobre brujeria, completamente. Ninguém vai te salvar. Mais uma protagonista feminina, né? Mais uma protagonista feminina maravilhosa aí na nossa versão 2023 aí de um episódio, como seria um episódio lindo, maravilhoso de Arquivo X aí.
Pô, só eu vou te falar, cara, tem coisa aqui nessa sua lista que eu não pensei que fosse estar. Não pensei que você tivesse gostado tanto quanto você gostou, sim, por exemplo, do próximo, cara. Aqui, ó.
Sim, Alan Wake 2, certo?
Alan Wake 2. É o jogo de terror mais falado de 2023.
Eu coloquei Resident Evil aqui justamente. 4
ficou pequeno. Ficou
eu pequeno. Coloquei justamente o Alan Wake aqui, porque ele foi injustiçado no Game Awards, certo?
Foi, sim. Que foi onde? E o que você tá falando de Game Awards? Cagamos pra Game Awards. Que Game Awards?
Isso aí, tem que ter... Esse Awards, o único Award que merece é o Desgraceira Awards.
E tem o Mega Busters Awards semana que vem também. Só fazendo o jabá aí, total.
Com certeza. Aqui. Com certeza. Um beijo, Spencer. E Resident Evil 4. E o meu vencedor do ano é machadada na cara. É mastigar ser humano. Meu irmão... É quando aceite a la maldade. É isso aí, ó. Salva de palmas pra esse filme aí do diretor de Aterrados aí.
Estou boca aberta. Estou estupefato.
Mas como diria a Wade Petrov, estou perplexo.
E agora é isso, Max.
Agora, pera aí. Agora eu vou puxar. Agora é você. Eu quero saber de você. O bastião do terror nacional nas mídias, multimídias aí, bicho. Porra, o cara que é um especialista, o cara que é o ao concurso, é o Clóvis Bornai do terror nacional.
Então,
que isso. Quais são os...
Clóvis Bornai, você, puta que pariu, toda
vez. Qual que é a maior desgraceira de 2023 para Maxon Lima?
Vamos lá então, ó. Boogeyman, Seu Medo é Real. Falei muito aqui do quanto eu amei esse filme, enquanto verdade. Adaptação, enquanto filme de monstro. Realmente verdade. Mexeu muito comigo. Pra mim, entrou ali na top 3 adaptações do Stephen King. E ainda mais, né? Porque ele é só um conto, então ele colocou o conto dentro de uma história original maior, expansiva. Também com uma protagonista feminina, que é a menina do Yellow Jackets, né? Que eu. Ó, vou te falar, cara. Eu abandonei Yellow Jackets, tanto que a gente nem comentou aqui da segunda temporada, né? Eu parei, cara. A série me perdeu. A Sophie Thatcher, ela é uma grande atriz. Tipo, a gente fala, né? As promessas, ela já é mais que promessa. Ela fez Star Wars e tá lá no Yellow Jackets e fez o Boogeyman. E aqui, pra mim, ela de fato mostrou que ela é uma baita de uma atriz. E seguindo aqui minha listinha com Amnesia The Bunker, esse terror que misturou o Immersive Sim no gênero.
Sim.
Eu sou um grande fã da Frictional Games, grande fã da franquia Amnesia.
Você falou muito, dizer.
Esse aqui com certeza é o jogo mais tenso do ano, cara. O jogo mais constantemente tenso, imprevisivelmente tenso do ano, por ele ser procedural, né? Cada vez uma experiência.
Quero o Zenizinho lá acabando ali.
E toda essa ideia de guerra, de você estar num bunker dentro da Primeira Guerra, uma guerra de trincheira, e aquela monstruosidade atrás de você, e gerenciamento de recurso, extremamente tenso e sinistro e gore. Carnificina, rapaz, ó. E Resident Evil 4, né, que eu tenho todo um carinho muitíssimo especial, extra, no Resident Evil 4.
O nome de quem tá lá, Maxon? De quem?
Pra mim é surreal eu ter trabalhado em Resident Evil 4, né, pô, é inacreditável o remake de um dos melhores Resident Evil, pra mim, de um jogo que, na real, revolucionou não só o terror, mas também os videogames, de forma geral. Tipo, Resident Evil tá quase tá em tudo, cara. Por exemplo, Resident Evil 4 está em Alan Wake 2, né, que eu acho que o que Resident Evil 4 fez, não diria que nessa mesma proporção, mas Alan Wake 2 ele deu passos largos pra frente enquanto evolução pro terror AAA em videogame, na minha honesta opinião. E o fato dele ter atingido tanta gente ter jogado, tanta gente ter comentado um jogo assumidamente de terror, que desde o anúncio o Sam Lake lá, o pessoal da Remedy bateu assim do tipo com orgulho Estamos fazendo o nosso primeiro horror de sobrevivência e eles me entregam esse jogo aqui. Rapaz. E seguimos aqui com o Saboroso Cadáver. Dentre todos os livros da Dark Side que eu li esse ano, esse foi o que mais ficou comigo. Pelo bem ou pelo mal, né? Porque é um negócio assim, absolutamente grotesco, absolutamente possível enquanto futuro para a humanidade. Conheci uma nova autora, Agustina Basterrica, da Argentina. Temos dois grandes nomes do terror argentino aqui no nosso programa. A Caveirinha me fez o grandíssimo favor de me dar um livro autografado pela Agustina, cara. Tipo, ela esteve no Brasil, né? E, cara, eu virei fã. Se você não leu O Saboroso Cadáver,
recomendo. Tô esperando você trazer, né?
Eu vou ter que fazer um pacote. Eu vou levar os do Márcio Benjamin também. E aí Ninguém Vai Te Salvar, né? Arquivo X é a série da minha vida. Eu amo ET, amo coisa de ET. Estou preparado para a invasão alienígena. Que venha leve e acabe com tudo de uma vez. E aí me vem esse filme que não tem meias palavras, né? Ele escancara, ele é explícito. E ao mesmo tempo que ele coloca um filme em tempo real, um filme que recorta... Ele faz o seu recorte de uma maneira absolutamente não convencional quando ele escolhe seguir o caminho do não diálogo. E muito disso está em cima da sua edição, né? Ele vai cortando ali em momentos que supostamente não teria como abrir mão do recurso, etc. e tal. Mas eu gosto muito da ideia, especialmente ali do explícito do ET, né? De apresentar a tecnologia deles... as deficiências deles, etc. E tal. E o Irmão Morte.
Deficiências também, né?
E pra fechar minha listinha, o Irmão Morte, eu poderia colocar muito mais coisa. Na verdade, eu tinha colocado, o Rômulo me deu um pito aqui, porque tava muito longo. E aí o Irmão Morte, porque né, já falei tudo que tinha que falar. Eu gosto muito de satanice de cinema. Eu acho que cabe demais. Eu acho que, né, é ao mesmo tempo que é uma coisa... que tá desgastada, sempre surpreende, sempre tem alguma coisa ali que se destaca. Então esses são os meus grandes momentos do terror em 2023.
E o vencedor?
O vencedor, se você acompanha o Gente Morta, é claro que você sabe que é o Alan Wake 2. Alan Wake 2.
É isso aí, cara. É isso
teve
aí.
Ali, teve aquele, aquela né, turbulência ali no meio, mas ainda assim o amor venceu. No caso, porque, cara, ficou muito em mim em todos os aspectos. Ainda está, terminei faz um tempinho. Tenho conversado muito sobre Alan Wake com um monte de gente, inclusive com pessoas que não costumam jogar jogo de terror. Não é todo dia que a gente tem um jogo de terror com esse nível de produção, com esse tamanho, né, que atinge tanta gente. Só Resident Evil faz isso, ninguém mais faz isso. Absolutamente ninguém mais faz isso. E a gente tava aí no hiato de 13 anos do primeiro Alan Wake, né? A Remedy já veio numa crescente absurda. Eu acho que ela experimenta muitos formatos. E aqui eu acho que é o auge de todos esses formatos. Seja o FMV, curta-metragem, seja atuações e projeções. Esse terror com um gameplay muito semelhante ao Resident Evil. Tem a coisa de construção de cena. Tem a coisa de análise de crime, de cena de crime. Tem lá toda a bizarrice do mundo do Alan Wake, do mundo sombrio que o Alan Wake tá preso. Tem todo o lance da protagonista maravilhosa da saga Anderson, agente do FBI, e mistura Twin Peaks, e mistura Além da Imaginação, e mistura o próprio Arquivo X e True Detective. Essa salada maravilhosa entrega esse que pra mim é o grande terror de 2023.
Com tantos ingredientes maravilhosos, o prato não poderia ser ruim, não é mesmo?
Olha... É um longo debate que, tipo, discorreremos ao longo de 2024, porque vamos ficando por aqui com essa celebração ao macabro e ao terror e ao insólito
agradecendo,
e ao tétrico em ficção.
Agradecendo a todos vocês que nos acompanharam durante o ano de 2023, nós fizemos companhias a vocês e vocês também fizeram companhia pra gente aqui nos comentários aí. Não teremos comentários agora, mas... Pro primeiro dia, primeiro programa do ano, a gente vai fazer um catadão ali.
A gente volta com os comentários do programa passado, no nosso especial Exorcista, que finalmente a gente conseguiu fazer.
Sim.
E faço das palavras do Rômulo as minhas. A gente deveu em alguns momentos, né? A gente faltou em alguns momentos, ficamos às vezes mais de mês sem conseguir publicar programa.
Não pensem que foi com. Assim, que não foi com dor.
Sempre.
Tudo. foi sempre com dor. Quando a gente tá longe de vocês, é com dor. Porque é por algum motivo maior, infelizmente, a vida adulta nos obriga a certas responsabilidades que às vezes não podemos cumprir com essa nossa terapia com vocês aqui.
Esse nosso amor à causa, puro e simples.
Exato.
Mas nada além.
Não desistimos, então não desistam de nós.
Ó, que lindo isso. E é isso, ficamos por aqui com mais uma edição do Desgraceira Awards. Voltamos em 2024 e que o ano, a virada de ano de vocês seja absolutamente maravilhosa e que 2024 seja um ano absolutamente maravilhoso, cheio de terror em ficção.
É isso aí,
só em ficção, apenas em ficção.
Um beijo no coração de todos vocês.
Beijo, tchau.